E, gente, nós daremos hoje a continuidade à nossa terceira aula da Escola Bíblica. Nós sempre aproveitamos esse espaço de Escola Bíblica, tanto de verão quanto de inverno, no meio do ano, para dar espaço para alguns temas que não são tratados no dia a dia, dar espaço também para alguns ministérios também terem a oportunidade de fala. E hoje é um dia especial porque nós vamos ter um papo jovem. Iremos refletir aqui, junto com alguns jovens da Wave, sobre um tema muito importante, que muitas vezes passa pela nossa cabeça e a gente, às vezes, também tem essa necessidade de conversar, que é o ingresso do jovem na universidade, no mercado de trabalho. Muitas vezes é um ambiente que não é tão fácil de se lidar assim, então a gente precisa conversar sobre isso. E para isso eu gostaria de chamar aqui os nossos participantes de hoje. Queria chamar aqui à frente a Vitória, a Bia, o Matheus e o Lucas, para que a gente possa estar conversando sobre esse tema. Esse aqui é justamente o momento devocional, o momento da palavra. Então, eu vou começar aqui fazendo uma oração, vocês fiquem à vontade, escolherem os melhores lugares. A gente pode abrir um pouquinho. E mais uma vez, vamos orar por esse momento, para que Deus nos dê sabedoria, entendimento, e que a gente possa edificar a igreja também, no poder do Espírito. Pai Santo, Pai Amado, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado por estarmos em Tua casa, tendo essa oportunidade de conversar sobre a Tua Palavra, sobre esse tema. Que o Senhor nos capacite, nos dê unção, sabedoria e discernimento. Lance luz também a todos os corações aqui, Senhor, para que a Tua Palavra seja evidenciada. Em nome de Jesus, é o que queremos. Muito obrigado por esses jovens, porque eles são uma bênção aqui na vida da igreja. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Gente, aproveitando aqui, deixa eu fazer mais uma rápida apresentação aqui. Ao meu lado, nós temos a Vitória Torres. A Vitória Torres faz parte da liderança da Wave. O Wave é o grupo jovem aqui da nossa igreja. E a Vitória já está há um bom tempo aí na liderança. Temos também a Bia, que faz parte da liderança da Wave. Já também está há um bom tempo aqui na igreja, fez parte da liderança dos adolescentes e agora na liderança da Wave. Temos aqui o Lucas Reis, que é o pastor dos jovens. Está sempre aqui cuidando dos jovens, tendo esse trabalho específico com a nossa juventude de pastoreamento. E aqui também temos o Matheus Francisco. O Matheus Francisco é uma bênção que está chegando na nossa igreja. Chegou aqui no último curso Conexão. Para quem estava na vigília sexta-feira, ele conduziu a vigília em louvor e adoração. Uma bênção, ontem conduziu o louvor e hoje está aqui dando a palavra. Amanhã você descansa, por favor. Esse final de semana foi intenso. Então vamos lá, gente. Feita aqui a minha introdução, eu vou querer falar menos a partir de agora. Só fazendo uma breve introdução, eu vou pedir para que a gente leia alguns textos bíblicos e se puderem abrir a Bíblia conosco. O primeiro texto está em Salmos, Salmos 119, 9, que diz: como pode o jovem manter pura a sua conduta? É uma pergunta. E o próprio texto responde: vivendo de acordo com a tua palavra. E esse aqui é o versículo chave para a gente abrir esse painel. O tema da nossa EBD de verão é firmes na doutrina, e aqui a gente vai relacionar jovens firmes na doutrina, jovens fortalecidos que entram e estão preparados para encontrar às adversidades que vão se deparar na vida. O segundo texto está lá em João, capítulo 2, verso 14, em que diz: Filhinhos, eu escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, eu escrevi a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Esse texto está lá em 1 João 2,14. E por fim, o último texto aqui agora para a gente ter como base na nossa conversa, é um texto clássico de 1 Timóteo, capítulo 4, em que o apóstolo Paulo está orientando um jovem vocacionado que tem um grande desafio pela frente de pastorear a igreja de Éfeso. E ele diz nessas palavras a Timóteo, Paulo dizendo a Timóteo, ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação, ao ensino. Não seja negligente com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com imposição das mãos do presbítero. Medite essas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Amém? Então são esses os textos bases aqui, relacionando doutrina com jovens, em que a gente vai dar como ponto de partida. Muitas vezes o jovem, ao entrar no contexto universitário, ele se depara com uma visão de mundo, uma cosmovisão, uma maneira de se enxergar as coisas muito ateísta, ou seja, uma visão que descarta Deus das respostas. Muitas vezes, Deus é colocado de lado e surge uma ênfase exagerada em cima do homem, em cima da natureza, em cima de alguma outra coisa que não é Deus, mas que possa, então, trazer respostas aos questionamentos da vida. Muitas vezes, acontece uma separação entre fé e ciência, crer e pensar. Você pode ter sua fé, mas aqui só vai entrar a ciência. Muitas vezes, ocorre uma divisão até exagerada disso. Um outro ponto que o jovem pode enfrentar, e eu falo isso como algo que eu pude experimentar também ao entrar na faculdade, uma ênfase exagerada materialista, em que diz que, em primeiro lugar, você tem que buscar a sua carreira profissional, você precisa ser bem-sucedido. E após tudo isso, depois de você já ter uma posição de muito destaque, aí sim, você começa a se preocupar com as coisas espirituais, você começa, pode começar a se dedicar mais à igreja, mas depois que você já ter ali o seu cargo alto diante da sociedade, diante dos homens. Outro ponto que a gente também pode enfrentar na faculdade é uma relativização de valores morais, uma vez que a Bíblia não é mais o ponto de referência, não há mais um princípio absoluto regendo ali os valores éticos e morais, mas sim pensamentos humanos que mudam e que são passageiros. E muitas vezes acontece, sim, pensamentos promíscuos, pensamentos que muitas vezes vão contra e comportamentos que vão contra a palavra de Deus. E é diante desse cenário que muitas vezes o jovem, ao entrar num contexto universitário, no mercado de trabalho, ele vai precisar se posicionar, porque a pressão vai ser forte em cima dele. Às vezes surge uma necessidade de adequação, uma necessidade de responder, como então sermos contra a cultura diante de, muitas vezes, um cenário que impõe valores do mundo, valores que não são os valores bíblicos. E é justamente o objetivo desse painel aqui, em que nós estaremos conversando, algumas perguntas e algumas respostas que a gente levantou entre os próprios jovens aqui para a gente estar conversando. Bom, acredito que eu já tenha falado muito, quero agora não falar mais nada e dar espaço aqui para que todos possam falar. E a primeira pergunta, eu já vou direcionar aqui ao pastor Lucas, o pastor dos jovens. E a primeira pergunta, abrindo aqui, é a seguinte, Lucas. Nós falamos aqui a respeito desse contexto hostil, muitas vezes, e de que maneira o jovem cristão ele pode se preparar para entrar num ambiente universitário, firmado e preparado na fé, de modo com que ele evite os dois extremos. Ao mesmo tempo, o jovem evita o extremo da secularização e, por outro lado, ele evita o extremo do isolamento social, até porque o nosso chamado é para ser sal e para ser luz. A gente realmente precisa estar no meio para evidenciar ali a glória de Cristo. Então, Lucas, por favor, diga para a gente aí.
Obrigado, Davi. Bom dia, Igreja Betânia. Bom dia, os que estão nos assistindo. Hoje eu estou com a voz um pouco rouca, mas peço a paciência de vocês. Nós, quando conversávamos sobre esses assuntos de forma mais geral, especificamente quando eu fiquei pensando a respeito dessa pergunta, eu pensei em dois personagens. E falando brevemente desses dois personagens, eu acho que eu consigo dar uma sugestão de resposta para essa pergunta. Como o jovem pode se preparar espiritualmente e com a sua fé intelectualmente também para entrar no meio universitário? E a primeira pessoa que eu penso é Estevão. E vocês podem ver um pouco da história dele nos capítulos 6 e 7 de Atos. E eu vou ler só alguns versículos para vocês verem o que a Bíblia descreve a respeito desse homem. No versículo 5 do capítulo 6, é dito assim, quando aquele grupo estava elegendo os primeiros diáconos, né, o grupo da igreja primitiva. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Logo abaixo, versículo 8, o texto diz assim, Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos Libertos, dos Cirineus, dos Alexandrinos e dos da Cilícia e da província da Ásia se levantaram e discutiam com Estevão, mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. E no capítulo 7, vocês podem encontrar um dos mais bonitos sermões que existem na Bíblia. Extremamente bíblico. Estevão vai discorrendo desde a origem, desde as histórias de Gênesis, passando por todo o Antigo Testamento e respondendo àquelas autoridades dos judeus que estavam colocando Estevão numa situação muito difícil, porque Estevão estava pregando o Evangelho e ele é contestado a respeito de tudo aquilo que ele falava. Então, nós vemos que Estevão juntava duas coisas. Primeiro, uma intimidade com as Escrituras, que era singular. Ele tinha domínio sobre a Bíblia. A gente vê claramente pelo discurso de Estevão que ele era familiarizado com as Escrituras. Ao mesmo tempo, era um homem cheio de poder. O conhecimento da palavra aliado à experiência com o Espírito Santo, o poder e a iluminação do Espírito Santo. Isso fazia com que, como diz o versículo 10, os oponentes de Estevão não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, eu penso assim, um jovem que, pela graça de Deus, se torna familiar às Escrituras, que busca o poder do Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo, ele se torna irresistível. Na verdade, ele consegue lidar de maneira muito melhor com esses desafios que se apresentam. Porque o coração dele está incendiado pela palavra e a boca dele transborda da palavra de Deus. E ele, assim, consegue lidar muito melhor com as situações. E eu penso no privilégio de muitos jovens que desde cedo crescem na igreja, que podem estudar na escola bíblica, que podem ler a Bíblia algumas vezes antes de entrar na universidade. Que diferença isso faz você ter contato com a palavra de Deus, você ter experiência com o Espírito Santo. Então, a primeira pessoa, o primeiro personagem é esse Estevão. Eu penso nele. E o segundo é um personagem que não aparece na Bíblia, mas que é uma grande pessoa da história da igreja, que é Agostinho. Agostinho de Hipona, que é considerado um dos doutores da igreja. E por que eu penso nele? Porque ele conseguiu aliar essa experiência com o Espírito Santo e conhecimento das Escrituras com conhecimento de muitas outras áreas da vida humana, da existência humana. E eu também escolhi esse personagem porque ele foi muito importante quando eu entrei na faculdade. Minha primeira faculdade foi Direito, eu cursei Direito na UF, depois eu fiz Teologia, depois eu fiz Seminário. E eu me lembro que nos primeiros semestres, quando a gente tem aquelas matérias mais de Filosofia, Sociologia, Teoria do Estado, um dos teóricos que nós vemos é Agostinho. E logo no começo eu entrei em contato com parte da obra chamada A Cidade de Deus. Eu até trouxe aqui, são dois volumes, e ler um pouco dessa obra marcou muito a minha vida. Foi um dos meus primeiros contatos com a teologia profunda, boa, de grandes homens de Deus. E olha só, já caminhando aqui para o final da minha fala, olha só o que é dito no resumo do que trata essa obra. E vocês vão poder ver como esse homem conseguiu dialogar com várias áreas do conhecimento, se tornar uma referência para a sociedade, para o mundo, ao aliar a sua fé com uma abertura para as diversas áreas do entendimento humano. Fala assim: o leitor que se dispuser a entrar no mundo descrito nesta obra se defronta com uma verdadeira floresta de temas e de assuntos, onde prevalecem uma apologia da religião, uma enciclopédia da cultura antiga e uma interpretação da história. Encontra-se, portanto, ali teologia, filosofia, política, apologética e história. Sem dúvida, o leitor está diante de uma verdadeira enciclopédia do século V. Por isso, um dos estudiosos do santo escrevia a respeito desta obra: a obra supera certamente todas as outras pela variedade, pela multiplicidade e pela amplitude dos argumentos, pela erudição histórica e científica, pela magnificência do estilo, pela robustez, pela grandeza, fineza dos raciocínios. É obra-prima não para o povo comum, mas para os pensadores e os que buscam as mais altas e sublimes razões que tornam persuasiva e bela a fé cristã. Aqui, um homem cheio do Espírito como Estevão, cheio da palavra, mas que soube dialogar com seu tempo, com seu mundo, e apresentar a esse mundo algo que, muito tempo depois, séculos depois, ainda é tido como referência, inclusive nos meios acadêmicos. Eu me apaixonei por Agostinho, foi o tema do meu TCC, do meu trabalho de conclusão de curso, eu falei sobre Agostinho, e ele escreveu essa obra num momento crítico da história da humanidade. No ano 410, o Império Romano já sucumbindo, Roma foi invadida, e muitos se questionavam o que estava acontecendo, para onde o mundo iria, para onde a história iria. E alguns acusavam o Deus dos cristãos disso, como se o Império Romano tivesse se enfraquecido porque o Deus dos cristãos entrou em cena. E Agostinho escreve essa obra e ele responde aos questionamentos daquela sociedade. Então, fechando e resumindo a minha fala, o que um jovem pode fazer para se preparar, para chegar bem numa universidade? Ser íntimo das Escrituras, ser cheio do poder do Espírito Santo e não se esquecer que ele pode dialogar com as diversas áreas do conhecimento e ser uma referência nisso, porque com certeza a fé não exclui a ciência, a fé não exclui qualquer outra área que implique o uso da razão humana, porque a fé é supra-racional, ela inclui o racional e vai além.
Amém, Lucas. Muito obrigado. Eu vou te dar aqui até uma água. Ah, trouxe aí. Quer uma água? Então, partindo agora para a segunda pergunta, eu vou direcionar tanto para a Viti, quanto para a Bia, quanto para o Matheus. Quem quiser responder primeiro, fique à vontade. Eles estão aqui porque justamente eles são bem envolvidos com movimentos universitários de evangelismo. A Vitória acabou de... Não, já tem um semestre formada na UF em Direito. A Bia também está cursando Direito na UF. E o Matheus, ele estuda na UFRJ junto com ali participantes. Eles são bem atuantes em movimentos universitários, então eles têm bastante vivência e experiência para compartilhar aqui com a gente. De que forma o jovem, então, ele pode criar oportunidades para compartilhar a palavra de Deus, tanto no contexto universitário quanto no mercado de trabalho, nesse contexto acadêmico, digamos assim. Então,
okay. Eu vou falar uma coisa que eu pensei enquanto o Lucas falava. Não sei se vale a gente falar como a gente chegou, né, nos nossos movimentos. Mas, assim, quando eu entrei na faculdade, o Senhor falou muito comigo sobre me envolver com missões universitárias. E eu não sabia muito o que era, por onde viviam, como habitavam. Tipo assim, eu não conhecia nada. E aí a minha prima me falou assim, tem um grupo muito legal, que é o Pockets, e tenta encontrar eles e tudo mais. Só que eu fiz direito na UF. E se vocês repararem, o prédio de direito nas faculdades é sempre separado do resto. Enfim, tem várias questões sociológicas sobre isso. Mas enfim, a questão era, eu estava sozinha e eu não tinha como engajar com os grupos que já existiam. E aí, enfim, Deus me conectou com uma menina que já tinha um pocket e tudo mais. E aí eu comecei um grupo dentro do direito. E foi uma das melhores épocas da minha vida, assim, porque eu consegui ver na prática uma igreja que consegue chegar em lugares relevantes, uma igreja que não fica só nas quatro paredes. E por mais que sempre a gente queira ficar dentro das quatro paredes, eu acredito numa igreja que luta contra isso e que está inserida nos lugares importantes da sociedade, que é relevante espiritualmente e intelectualmente. E aí foi uma época muito importante, porque eu pude experimentar isso. Enquanto o Lucas falava, eu lembrei de uma coisa que a gente sempre falava nos cultos, dos retiros que eu fazia com Pockets, que é que as faculdades que são mais relevantes hoje em dia, fora do Brasil, elas começaram em um berço cristão. Em que momento que a gente se perdeu, sabe? Eu fico pensando nisso, em que momento que a gente se perdeu e começou a separar as coisas. E eu sinto muito isso ainda, porque eu amo servir na igreja, mas eu sinto muito que eu tenho uma vocação para o mercado de trabalho. E parece que sempre a gente quer se colocar em caixinhas, tipo, não, eu sou 100% ministério, ou eu sou 100% mercado de trabalho. E eu acho que é uma luta constante você ficar renovando a sua mente de que, tipo, não, eu, o Senhor, tudo é para a glória de Deus. E Ele me chamou para estar inserida assim na minha igreja, não só depois de eu estabelecer a minha carreira, nem só no mercado de trabalho, mas realmente ver tudo como um ministério só para Deus. E eu acho que esse é o desafio do jovem. E uma coisa também que eu pensei enquanto o Lucas falava, que eu acho que, assim, durante a escola, quem nasceu na igreja pode até fugir de ter amigos não cristãos. Você pode evitar, você pode estar inserido em uma universidade, uma escola cristã ou não, viver numa bolha só da sua igreja. Você pode ficar estendendo isso, mas, cara, na faculdade você não vai ter como. Você vai conviver com pessoas que não são cristãs. E, tipo, e aí, o que a gente vai fazer, sabe? Como a gente vai criar os nossos filhos ao ponto deles conseguirem, de fato, serem firmes na doutrina e saberem se inserir nos lugares? E digo mais, tudo bem, você pode até fugir também na faculdade, vai para uma faculdade cristã. Mas e no seu trabalho? Como é que você vai fazer? Você pode criar uma empresa cristã também, mas, enfim, você pode fugir. Mas o meu ponto é que é muito difícil. E eu acho que a gente, de fato, precisa falar sobre isso, assim. Como ser biblicamente relevante e profissionalmente relevante? Eu realmente acredito que a gente, como igreja, precisa quebrar essa mentalidade de o que seria espiritual demais. Porque se o Senhor te chamou para o mercado de trabalho e você é dedicado nisso, e você é incrivelmente bom e entrega todos os seus talentos para Deus, por que seria mais espiritual ser pastor? E aí que a gente, acho que talvez entra nas nossas dúvidas e do que nós fomos chamados, do que nós fomos vocacionados. Mas eu queria trazer isso para que a gente pensasse hoje, porque ainda existe muita religiosidade em nós. Se Deus me chamou para ser uma grande advogada e entregar os meus dons e talentos para Ele, glorificar Ele nesse meio, Por que bater na tecla para ser uma coisa que o Senhor não me chamou? Só porque parece mais espiritual ser um missionário, ser um pastor. Se Deus me chamou para ser médico e, enfim, atuar junto com Ele para a cura de pessoas, por que acreditar que fazer seminário vai ser mais espiritual? Enfim, acho que a gente tinha que pensar em um contexto que o Senhor nos inseriu e, ao mesmo tempo, sem nos colocar em caixinhas. Porque, ao mesmo tempo, ainda que eu tenha sido chamada para ser advogado ou médico, por que não servir na casa do Senhor? Por que não também fazer seminário? Então, eu sempre insisto em me colocar em caixinhas, porque eu realmente eu amo a igreja. Porque, assim, existe uma coisa, relacionamento com Deus, existe a igreja em si. Eu digo o serviço na igreja mesmo. Eu amo servir na igreja, mas eu amo a minha profissão também. Então, eu acho que cabe aos pais também sempre lembrarem os filhos que eles não estão em caixinhas, né? E também não ter medo dos filhos servirem na igreja e não ter também... não ter receio em falar para eles serem relevantes na sociedade, relevantes na profissão que eles escolheram, porque isso não é mundanismo. O mercado de trabalho precisa de pessoas cheias do Espírito Santo, assim como a igreja precisa de pessoas que são brilhantes intelectualmente, porque o Senhor nos chamou a fazer isso.
Ligo? Tá. Eu pensei nisso também, enquanto o Lucas falava, porque eu fico muito pensando que o trabalho ele não é um fardo que eu tenho que carregar nessa vida, porque eu vivo aqui na Terra e eu preciso de dinheiro para sobreviver. Então, tá bom, todos os dias eu vou lá, vou fazer o que eu tenho que fazer para ganhar meu dinheiro, vou embora para casa e fazer alguma coisa que eu gosto. O trabalho não precisa ser isso. No Jardim do Éden existia trabalho. O ser humano foi criado para trabalhar, para cultivar. E isso faz bem para nós, isso glorifica o Senhor. E acho que o Senhor quer hoje assim, mudar a nossa mente sobre a visão que a gente tem de estudo, de trabalho. Não precisa ser um fardo, não é para ser um fardo, isso é fruto do pecado, né, essa visão que a gente tem. Porque isso não é algo à parte do serviço ao Senhor, né? E eu, às vezes eu fico pensando que eu tenho o meu ministério aqui na Wave, que é a intercessão, que é o Ministério de Oração dos Jovens, né? E eu tenho meu ministério jurídico, que é a minha faculdade, eu tenho meu ministério, que é o meu trabalho, né? E tudo igualmente para o Senhor, sabe? Né? A igreja não é mais espiritual do que a minha faculdade e as coisas merecem o mesmo nível de comprometimento, as coisas merecem a minha atenção, a minha oração. A gente tem que orar pelo nosso trabalho, pelo ambiente onde a gente está, porque a gente foi enviado para aquele lugar, né? Não dá para ir para o trabalho sem orar. A gente está sendo enviado. Não dá para vir para a igreja sem orar. A gente está sendo enviado, né? Quer falar?
A Vitória comentou um pouco sobre como ela também se envolveu com movimentos e questões espirituais assim, dentro da universidade. Para mim, eu tinha muito uma ideia de pegar um seminário, envolver com missões assim que eu terminasse a escola e tudo mais. E então, eu lembro que no início da universidade, eu ainda olhava com um pouco de frustração estar cursando. Assim, falei, cara, mas eu queria estar fazendo um seminário e tal. E Deus foi me mostrando muito assim, Mateus, aqui a sua universidade é o seu campo missionário. O seu campus é o seu campo missionário. Esse tempo aqui é o meu seminário com você, sabe? Onde eu quero te forjar, onde eu quero te conduzir. E, cara, e tem sido incrível, né? Como que muitas coisas que eu pude e estou podendo viver também dentro da universidade, não só com relação a desenvolver profissionalmente e tudo mais, mas até mesmo com relação a relacionamento com Deus, com relação até mesmo ao envolvimento missionário, eu nunca teria essa visão, ter tido passado também por experiências que hoje eu tenho, se não tivesse inserido nesse contexto, né? Dentro da universidade, pude conhecer engenheiros, químicos, que foram para vários lugares, muitas vezes por meio de intercâmbio também, e em outras universidades lá também servindo a Deus, também dando testemunho, também semeando a semente da Boa Nova, fazendo a diferença onde está inserido. E esse mundo era um mundo que eu não imaginava que iria encontrar enquanto eu estivesse cursando, né? eu tinha ainda uma cabeça mais separada, né, aquela dicotomia, tipo, pô, aqui eu vou estar servindo mais. E isso foi muito desmistificado, né? De que no meu estudo, no meu período na universidade, Deus já tinha separado isso, já tinha apontado o campus como campo missionário. Eu acho que é isso, né? Deus ele não nos chama para ser discípulos só de domingo, discípulos só de universidade, mas ele nos chama para ser discípulos para a vida inteira. E um discípulo para a vida inteira significa que onde você está, em todo momento, você ali está sendo um sinal do reino. No seu trabalho, o que você faz, levando dignidade para as pessoas. O nosso Deus é quem mais se importa com que as pessoas tenham dignidade, com que as pessoas tenham recurso, com que as pessoas possam, de fato, desfrutar de uma boa vida. Então, cara, quando a gente percebe isso e que Deus ele nos chama para uma vida inteira rendida a Ele, entender, então, questão de mercado de trabalho, universidade, todas essas coisas, todas elas vão passar, então, por um ponto em comum, que é Cristo. Tudo isso, Ele vai ser o mediador, né, de todas as nossas relações. E, só para não me estender muito, a Vitória também falou sobre essa questão de bolhas, né? E a própria oração de Jesus, lá em João 17, ele não ora para que os discípulos ficassem em uma bolha. Ele não falou assim, pai, eu não oro para que os tires do mundo, mas que livre eles do maligno. Então, se fosse da vontade de Deus que a gente já tivesse, tipo, se aceitou a Cristo, pronto, já foi recolhido, já saiu do mundo. Seria outra história, mas ele nos convida para ser parte da história dele enquanto a gente está aqui, para se unir ao que ele quer fazer e já está fazendo, e não fora do mundo, mas a gente se inserindo e realmente levando, sinalizando o reino, sinalizando aquele que tem poder de transformar, de fato, as visões, os pressupostos também do porquê que você quer ser bem-sucedido. Qual a raiz de você querer chegar nessa posição, sabe? Isso tem seu coração? Isso, de fato, vale mais a pena do que a realidade eterna de Cristo? E acho que era um pouco disso que eu queria contribuir.
Eu fiquei pensando também, só para fechar esse assunto, que o ministério de Jesus é um só, e o nosso ministério é um só, que é o ministério da reconciliação. Né? Não existe ministério do trabalho, não existe ministério da igreja, existe o único ministério, que é o de Cristo, que é o nosso, que é o ministério da reconciliação. Né? Para onde a gente vai, a gente tem que reconciliar as pessoas com o Senhor, restaurar essa amizade entre Deus e o ser humano que existia antes do pecado, né? Então, acho que é a nossa missão entender que é tudo uma coisa só, né? Porque nós somos um só, nossa vida é uma só e nosso propósito e a nossa missão também é.
Muito bom, gente. E aqui na posição de facilitador da conversa, gostaria de fazer duas observações. Em relação aos movimentos que vocês participam, a Vit falou do Pocket. O nome, caso alguém depois queira pesquisar, é Dunamis Pocket, um movimento universitário ali de pregação do Evangelho dentro das universidades. O Matheus ele participa do movimento chamado CRU, é uma sigla, CRU, uma cruzada estudantil, que busca também estar levando a palavra de Deus dentro do contexto universitário. Inclusive, esse movimento CRU ele é apoiado aqui pela nossa igreja. A nossa igreja investe em missionários desse movimento. A boa parte do orçamento da igreja é destinado a missões. Então, é uma preocupação e algo bem pertinente aqui essa participação também de vocês nesses movimentos. É muito bom para quem depois quiser pesquisar. Dunamis Pocket e Movimento CRU. Não é isso? É, CRU Campus. É isso mesmo, tem esse complemento.
Aliança Bíblica Universitária, a ABU, também tem. Sim, sim. Até hoje também na Rural tem. Sim, tem algumas universidades que é bem forte também esse movimento da ABU.
Muito bom. O Fred, para quem está em casa, o Fred perguntou se ainda existe o ABU. E o Matheus aqui respondeu que ainda existe. E pegando um gancho aqui em todas as considerações aqui faladas, a gente falou, né, que muitas vezes Esse contexto pode acabar abalando a fé, minando a fé do jovem, mas embora alguns jovens passem por confusões mentais nesse período, alguns outros jovens podem encontrar Jesus nesse período. E foi justamente o que aconteceu comigo. A minha conversão, ela se deu no meu primeiro ano de faculdade. Eu não era cristão, também não vim de um berço cristão, embora vez ou outra frequentasse pontualmente alguma igreja, acompanhando os pais, mas não vim de um berço cristão, e foi justamente ali no primeiro ano da faculdade em que houve um encontro com Cristo, na época até do pré-vestibular, né? Eu estava indo para a igreja para justamente orar, para pedir minha aprovação. Quem quer a bênção tem que tocar no manto. Então, nesse contexto de orar e pedir a bênção, acabou que eu pude encontrar uma igreja em que lá Deus operou o milagre da conversão. Foi justamente logo no início da faculdade. Eu fiquei nessa igreja há um ano, em 2015. Em 2016, eu já pedi a minha transferência aqui para Betânia, que eu estava completamente envolvido aqui com a nossa igreja. Mas isso tudo para dizer que é possível, sim, encontrar Jesus através desses movimentos. Deus também, Deus é soberano, Ele pode e Ele atua de forma, muitas vezes, insondável e que a gente não conhece os seus caminhos, podendo transformar corações até mesmo em ambientes em que não é tão comum, não é tão notório assim, você vê jovens ali compartilhando da palavra de Deus. E aqui quero trazer um breve testemunho, não como uma forma de exaltação, mas como uma forma ali de incentivar, encorajar os jovens. Eu também estudei na UF, fiz engenharia mecânica, e para quem conhece, existe uma matéria que se chama Física 1. Essa matéria é uma matéria com um índice bem grande de reprovações. E eu lembro disso até hoje, que quando eu já, ali no início da conversão, quando eu recebi a nota da P1, que é a primeira prova feita ali no semestre, a nota veio muito mais alta do que eu estava esperando. Porque depois da prova você conversa com os amigos, você já tem ali uma noção de quanto você vai tirar. E aí a nota veio muito mais alta. Então eu peguei a prova assim, na vista de prova, e fiz a recontagem dos pontos. E eu percebi que o professor tinha somado completamente errado. Não era para eu ter tirado aquela nota. E eu pude ali compartilhar com alguns amigos próximos, falando, caramba, o professor corrigiu errado a minha prova, ele me deu, fez a contagem errada, ele me deu muito mais pontos do que deveria dar. E todos os meus amigos, cara, foi erro dele, vida que segue, você vai precisar desses pontos aí. Às vezes é Deus te abençoando para você precisar desses pontos depois, quem sabe. Enfim, aquilo foi um incômodo muito forte no meu coração. Eu, na época ali, recém-convertido, você sente uma... Eu ainda tinha vergonha de certos posicionamentos, mas eu esperei todo mundo sair da sala, só ficar eu e o professor, e aí então falei com o professor que, com aquela olhar triste, né, sabendo que aqueles pontos poderiam fazer falta depois, de que ele corrigiu errado a minha prova, somou errados os pontos, então ele fez o reajuste lá, e depois ele elogiou, disse que é muito raro uma atitude dessa forma, ele gostou bastante dessa atitude, e ali surgiu uma identificação com aquele professor, surgiu uma proximidade que se acompanhou ao longo do semestre. E, graças a Deus, pude passar nessa matéria de primeira, deu tudo certo. E um ano depois, quando eu estava na Betânia, sentei na escola bíblica, quem era o professor? Era o mesmo professor da UF, não sei se todo mundo conhece o professor Evandro, ele é professor da escola bíblica, e o mesmo professor que eu tive uma experiência na faculdade era o professor da escola bíblica, e eu lembro disso, aquela convicção de que, tá vendo como valeu a pena fazer a coisa certa e ter o seu posicionamento, porque talvez olhando para aquele professor eu lembrasse e poderia falar, poxa, podia ter feito diferente. É claro que mediante o arrependimento, a perdão, a reconciliação, a aprendizado. Mas que bom foi ter feito a coisa certa e poder reencontrar esse professor aqui na igreja e ter essa, continuar com essa boa relação. E, opa, ah, beleza, deixar aqui. Bom, enquanto a gente dá uma lida aqui, já a gente já caminhando para o final, já são 10h12. Gostaria que alguém pudesse compartilhar de uma forma breve a importância da comunhão com mentores, discipuladores dentro da igreja. Muitas vezes o jovem está dentro de uma sala de aula, o professor, de forma intencional, está levantando questões que estão minando a fé. E esse jovem então vira para o seu discipulador e fala: olha, o professor está levantando diversos pontos que eu não sei refutar, estou com dúvidas. Discipulador, como você pode me ajudar? É muito importante que jovens tenham discipuladores mais velhos, mentores aqui na igreja. Então, se alguém puder compartilhar brevemente alguma experiência.
Eu acho importante. Às vezes, muito bom também. Inclusive, minha discipuladora é a Bebel, é a esposa do Jorginho, sou muito fã. E ela é advogada, né? Então, ela... E também é uma mulher de oração. E ela está no meio, né, jurídico ali também. Isso é muito bom. Ela me conta as histórias dela, como ela é guiada por Deus no trabalho dela. E quando ela tem uma questão muito difícil, ou quando tem alguma coisa que está empacada lá no, na justiça, aí ela ora e o processo anda, e o cartório se mexe, faz as coisas andarem, porque, de novo, é tudo a mesma coisa, dentro da igreja, fora da igreja, né? O Senhor é soberano sobre tudo. E é muito importante também... esse compartilhar, né? Porque a gente estava até falando ontem aqui na Wave que na faculdade, às vezes, e o movimento dentro da faculdade, ele é muito importante nesse sentido de que, às vezes, é uma condenação, assim, das pessoas diante do crente que não é explícita. Ninguém vai falar, você não pode ser crente aqui nesse lugar. Só que eu me sinto, assim, pelo menos... isolada dentro da faculdade, porque as pessoas fazem amizade aonde? Em festas que eu não vou, né? E quando chega na faculdade, tem que fazer um trabalho em grupo, as pessoas já são amigas. E aí, cadê você? Né? Isso não só na faculdade, no trabalho também. Se as pessoas vão se reunir para lugares que você não sente que você cabe, né? Não é o seu, seu ambiente. Obrigada. E... como é que você vai se conectar com as pessoas, né? Isso que o David tinha falado antes, da gente não se isolar também. E eu fui orando sobre isso e vendo as histórias da Bebel também, de como ela age no trabalho dela. O Senhor falou muito comigo. Você vai se conectar com as pessoas aqui e exercer o seu ministério de reconciliação através do serviço. Porque é assim que você vai fazer amizades, né? E aí Deus falou comigo: cara, se você quer pregar o evangelho aqui dentro, você tem que ser aquela menina que senta na primeira cadeira, que não vai faltar as aulas, que vai anotar o seu caderno. E não só anotar o seu caderno, porque qualquer pessoa anota o seu caderno. Mas e aí, quem vai compartilhar o caderno que anotou, que deu trabalho à beça para fazer? E você vai, às vezes, as pessoas pedem coisas, né? Matéria e tal, resumos, no grupo da turma, e aí eu olho, às vezes bate uma preguiça de responder, e, cara, ai, pessoa, se vira, sabe? Mas eu sinto uma convicção de Deus. Deus falou assim: você não queria pregar o evangelho aqui dentro? Então, existe uma oportunidade de serviço, e o serviço mostra o amor que é meu, né? Que é do Senhor. E aí eu vou lá: não, Deus, não vou te desobedecer, não vou ser preguiçosa. Você me confiou esse lugar. Existe uma responsabilidade que é minha aqui dentro, né? E você me ensinou, você me instruiu como superar essa condenação que existe dentro da universidade ou dentro do mercado de trabalho, né? Que é esse ambiente, gente, triste, né? A forma como as pessoas se divertem, assim, um entendimento totalmente... distorcido, é horrível, e as pessoas não compartilham, né? Então, como é que você vai criar uma conexão com pessoas que entendem o mundo de maneira completamente diferente do que você entende? Você serve elas, né? E você ama elas até que elas se sintam constrangidas, e ali vai ser criado um laço, né? Eu acho que é uma das formas de quebrar a barreira, até porque isso me lembra também João 13, que fala de Jesus lavando os pés e fala, e isso aqui eu faço para dar exemplo para vocês, né? Aqui fala que Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Jesus sabia que ele era todo poderoso. E a primeira coisa que ele faz, está escrito aqui, levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés. Então, o primeiro versículo é, ele sabendo que todo o poder estava debaixo dos seus pés, ele levanta da mesa, pega a toalha, enche uma bacia e vai lavar os pés das pessoas. Porque é assim que Jesus mostra e que nós mostramos, né, fora da igreja, dentro da igreja, que a gente está a favor das pessoas, né? Eu acho que as pessoas criam essa barreira com os cristãos porque elas acham que a gente está contra elas e a gente quer acusar elas. Mas o Ministério da Reconciliação é o contrário, né? Mostrar que a gente está em favor de todo mundo e a gente quer dar salvação eterna para as pessoas, né? A gente não está aqui para acusar ninguém.
Amém, Bia. E já caminhando aqui para o nosso encerramento, a gente recebeu aqui uma pergunta, eu gostei da iniciativa, não sei quem fez, mas legal. Caso alguém queira responder, sei que a gente não pensou nisso. De que forma vocês sentiram essa condução, como se, aqui está escrito, como se tivessem que escolher um seminário, mas não somente um seminário, mas esse grupo universitário, como é que vocês sentiram essa condução de ter que escolher se engajar num movimento, até mesmo no seminário, ou esses movimentos universitários, para ali estar fortalecendo e propagando o evangelho?
Desculpa, é só porque a pergunta não foi exatamente essa. Meu nome é Paula. A minha pergunta foi o seguinte, que ficou bem claro que vocês sentiram um conflito dentro de vocês, como se houvesse uma escolha entre uma vida espiritual, fazendo seminário, pastoreio, ministério na igreja, e uma vida que seria, a princípio, secular, se vocês fossem escolher uma profissão. E aí eu gostaria de entender como que vocês chegaram a esse ponto de achar que vocês deveriam escolher, para depois pensar, não preciso de caixinhas. E assim, mais para entender assim, como que nós, pastores, educadores, pais, podemos conduzir a criação, o ministério, né, a mentoria, né, dos nossos jovens, para que a gente não encaminhe para esse pensamento de que ou eu vou estar dentro de uma caixinha da igreja para ser espiritual, ou eu estou escolhendo algo que é externo a isso. Aí eu queria saber como que vocês sentiram que isso foi acontecendo.
Obrigado.
Eu imaginei que era isso. Porque eu fiquei espiando do Lucas e depois eu espiei do Davi. Porque eu falei assim, cara, tem uma pergunta que eu não sei como é que é. Assim, não que as pessoas falem isso. Até porque eu acho que a gente já conseguiu chegar num contexto de igreja que muita gente aqui já trabalha em outras áreas sem ser ministério, já estuda outras coisas sem ser ministério. Mas a grande maioria. Só que eu acho que é justamente porque no curso da vida, muitas vezes acaba por se escolher. Quem trabalha, só trabalha e não serve na igreja. E quem serve na igreja, só serve na igreja e não está inserido no mercado de trabalho. Mas eu sei que a Betânia é um ponto fora da curva nesse sentido. Por exemplo, o pastor Theo pastoreou anos a igreja e ele era da Petrobras, né? Sim, ele foi um grande engenheiro, mas o que eu quis dizer com isso, e eu acho que a forma com que os pais e... acho que eu gostei dessa pergunta no final para fazer esse apelo. Eu acho que uma forma é que os pais e... A gente precisa de referências. A gente precisa de referências que estão inseridas no mercado de trabalho e que são cheias do Espírito Santo e que buscam essa mudança de mente... E que nos ensinam mais do que ser estável economicamente, mas que nos ensinam que todas as coisas são para a glória de Deus. Então, eu acho que é porque muitas vezes nos faltam referências. Por mais que eu sei que a Betânia tem várias referências nesse sentido. Eu digo mais num contexto de igreja brasileira. Acho que eu me sinto assim. Eu sinto que os jovens são meio carentes de exemplos assim. Tipo, a gente sempre tem exemplos de pastores, a gente sempre tem exemplos de missionários, mas são raros os exemplos de pessoas cheias do Espírito Santo que estão orando para andar um processo no cartório, sabe? Por mais que eu sei que exista e que eu tento ser essa pessoa todos os dias e tal. E não que a gente espere pessoas perfeitas e... Enfim, mas eu acho que pessoas que... Eu diria isso, eu acho que é referências, eu não sei se vocês se sentem assim.
Eu ia comentar a mesma coisa, que são exemplos. Você poder ver que não precisa necessariamente escolher entre uma coisa e outra e ver que histórias que dão certo e deram certo de pessoas que dão frutos no seu trabalho, dão frutos ao longo da sua vida, num passo de obediência, servindo a Deus tanto em uma esfera secular e uma esfera também mais de serviço comunitário para a comunidade de fé. E como a Vitória falou, realmente, a Betânia ter esse exemplo do pastor Tel, eu acho que isso serve também muito também para essa diferenciação, né? Num contexto assim, quando você pensa de fato em igrejas, né? E, enfim, no contexto Niterói, no contexto Brasil, realmente não é comum você ver exemplos assim, né? Dentro da própria igreja e muitos frutos assim. E você vê coisas que dão certo, por exemplo, tem o Business as Mission, que é o BAM, que são negócios que são feitos com uma estratégia missionária, mas são empresários, são empreendedores que tocam seu negócio e aproveitam isso de uma maneira também de transformar o lugar onde estão inseridos, de uma maneira também de, muitas vezes, capacitar outras pessoas. Muitos países também em que o evangelho não pode ser pregado abertamente, ou então que, como um missionário, você vai conseguir... Oi, eu vim aqui no seu país para ser um missionário, para evangelizar. Tem muitos países que são fechados, essas portas são fechadas, mas você, como um empresário, você como um engenheiro, você como um advogado, enfim, seja qual for sua atuação, você consegue estar nesses lugares e, sendo um discípulo de Cristo, naturalmente você vai frutificar onde você estiver. Então, acho que você conhecer e saber que existem essas histórias, de que isso é possível, acho que isso fortalece a nossa fé e até a nossa convicção dos passos que a gente for tomando.
Só para fechar, eu acho que uma coisa muito prática é... Assim, o seu filho está indo, não sei, para a escola ou para a faculdade, e você, assim, perguntar como é que foi a escola, tirou quanto, não só isso, né? Você falou de Jesus para alguém hoje, quando o filho estiver indo para a escola, orar com ele no carro, né? Orar com ele na cozinha, e tornar isso do dia a dia, né? Tipo, fazer perguntas que não são referentes só ao ministério da escola, digamos assim, mas ao ministério de Cristo dentro da escola, né? Enfim, eu acho que ajudar a criança, o adolescente, o jovem a introduzir a amizade com Deus no dia a dia, né? E é isso.
Eu acho que o que mais... Assim, acho que ficou pacificado que crentes podem trabalhar, tipo, digamos assim. Mas eu acho que ainda tem muito isso, tipo, não, se você realmente queima por Jesus, cara, você tem que ser pastor, sabe? Cara, se você realmente queima por Jesus, você é missionário. E tipo, não, cara, quem que falou isso? Se todas as coisas são para a glória de Deus, a gente realmente precisa acreditar que existem outras profissões que queimam por Jesus, sabe? Existem outros trabalhos e pessoas inseridas nesses trabalhos que queimam por Jesus. E eu acho que o chamado de Deus para a gente hoje é lembrar disso. E lembrar que nós somos pessoas que estão inseridas em ambientes e que nós fomos chamados para queimar por Jesus nesses lugares e fazendo coisas para a honra e glória dele. Eu fiquei pensando, talvez, que eu deve ser engenheiro, né? Assim, eu sou direito, bancada direito, meteorologia e engenharia. E aí pensei nos engenheiros, me veio somente. Um apelo para os engenheiros e para profissões mais técnicas. Parece que também só quem é da área da saúde, que cuida de pessoas diretamente, e quem é do direito, que cuida de pessoas diretamente, que, tipo, consegue melhor fazer isso para a honra e glória de Deus. Eu, no caso, eu sou advogada tributarista, então é bem técnico também. E eu sempre enfrento esse desafio e peço para Deus me ajudar a enxergar onde que está o reino dele ali. E eu queria fazer o convite para cada um aqui hoje de orar e pedir, Deus, me mostra como render isso para Cristo, onde que está você aqui, porque Deus habita em todas as coisas, em todas as áreas. Então, engenheiros, não desistam. Engenheiros, não desistam, profissões mais técnicas, TI, cara. Porque, assim, é muito fácil você falar que um médico cuida das pessoas. Tipo, sim, porque você vê muito palpável ali. Mas, cara, e quem mexe com o processo o dia inteiro sobre impostos? Tipo, onde que você vai ver Deus ali? E aí eu queria encorajar. Eu não tenho uma resposta fechada para isso. Mas eu creio que Deus vai revelando. E é isso.
Amém, gente. Ó, a conversa tá boa, mas realmente por questão de tempo a gente precisa aqui encerrar. É um privilégio ter jovens tão comprometidos aqui com o reino, nessa troca de conversa. Na semana que vem nós teremos um outro painel falando sobre famílias. E nós teremos um representante do Ministério Famílias Betânia, um representante dos Jovens Casais e um representante do Betânia Kids, falando a respeito de um lar que busca Deus. Então, o painel da semana que vem também está muito bom, não percam, isso é uma roda de conversa desse mesmo formato. E agradecer a todos também pela atenção, pelas perguntas aqui compartilhadas. E vamos orar nesse momento para que Deus nos ajude, seja na educação dos filhos, seja no encorajamento e um suporte a um discípulo, e seja também ao jovem um fortalecimento em sua vida, do dia a dia. Alguém quer fazer essa oração? Você faz essa oração?
Pai, nós te agradecemos por tudo que a gente pôde viver aqui nessa manhã, Pai. Deus, obrigado porque você é aquele que conduz toda a história e você nos chama para fazer parte da sua história. Nós, mesmo sendo falhos, mesmo não merecendo, você nos dá alegria, Pai, de ver vidas sendo transformadas, Pai. Senhor, eu oro que nessa manhã os nossos olhos sejam ainda mais abertos, Pai, para a realidade do seu reino, Pai. Para as verdades eternas também, Pai, de que a gente está aqui, mas nós somos, Pai, seus. De que é tudo passageiro, mas mesmo sendo passageiro, Senhor, você nos convida e você nos chama para fazer a diferença, Pai, onde quer que a gente esteja. Pai, nos dê a coragem necessária, assim como a sua palavra diz que o seu espírito não é um espírito de medo, mas é um espírito de ousadia, um espírito de coragem. Então, Senhor, aqueles que precisam nessa manhã, Pai, serem encorajados, que recebam ainda mais, Pai, dessa revelação. Assim como você mesmo falou, próprio Jesus, dizendo que toda autoridade era dada a ele nos céus e na terra, e debaixo dessa autoridade os discípulos foram enviados. Nós cremos também que nós estamos debaixo dessa mesma autoridade, da autoridade daquele que tem todo o poder, da autoridade daquele que pode transformar qualquer situação, qualquer realidade da cidade, qualquer realidade da área de trabalho. Senhor, nós cremos que estamos debaixo da sua autoridade. E debaixo dela, Pai, que nós possamos nos mover e caminharmos, Pai, segundo a sua vontade. Amém. Pai, dê sabedoria a cada pai, cada mãe, cada responsável aqui que, de alguma maneira, ensina, influencia alguém que ainda vai tomar esses passos também, tanto profissionais, com relação à carreira. Pai, eu oro também por aqueles que estão também já desenvolvendo a sua carreira, Pai, que eles sejam ainda mais fortalecidos por ti, Pai, e possam enxergar, Pai, a sua mão, a sua direção naquilo que elas realizam no dia a dia, te encontrar no meio da rotina, no meio do trabalho, Pai. Senhor, eu oro por aqueles que talvez também já estão aposentados, Pai, que eles também possam ter, Pai, o seu direcionamento de como ensinar outros, Pai, de como compartilhar também a sua história, assim como a gente conversou aqui a respeito de exemplos, Pai, que nós possamos aprender também com os exemplos dessa igreja cada dia mais. Amém. Pai amado, obrigado, porque você é aquele que ouve o nosso clamor. Obrigado porque você não é um Deus distante, mas nós podemos ir e caminhar, Pai, na certeza de que seu Espírito está conosco, Pai. Nos fortaleça cada dia. Em nome de Jesus. Amém.
Amém.